A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto. Por Dentro da Bíblia, com Jean Peterson.
Gente amada, gente querida, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Aqui tá tudo bem, né? Graças a Deus, pouquinho, né? Meio fanho, mas vamos seguindo, que maravilha! Tô chegando, hein? Tô chegando, Jean Peterson, como disse aí o meu tio Passoni. Na musiquinha, né? Tô chegando feliz da vida neste sabadão abençoado, né? Lembra agora em novo horário, às 9 da manhã. Horário novo, diferente, ficou melhor. É o Jean Peterson chegando com o programa Por Dentro da Bíblia. Aqui, a gente abre a Bíblia, assopra e tira poeira. É, meu irmão, aqui a gente abre a Bíblia mesmo e estuda a palavra. É muito bom, né? A gente crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, né? Precisamos disso para nossa vida. Como ficaremos firmes, não é? É isto. Que maravilha estar com você. Lembrando que você pode participar deste programa pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor. É, o WhatsApp da Rádio Maior Amor. Anota aí, ó. Anota aí pra você falar comigo. É o 44 997 54 0049. É o WhatsApp. Você pode mandar mensagem pra mim, não é? Você pode participar. É, quero já dizer para você, meu querido e amado irmão e irmã, que eu vou rodar as mensagens depois, tá? Nós estamos testando algumas coisas, atendendo algumas sugestões de ouvintes fiéis que sempre estão conosco. Vamos fazer algumas mudanças durante o ano aí para melhoria, né? E nunca para pioria, como diz uma amiga minha, né? E já tá chegando mensagem. Vai mandando, tá? Vai mandando seu áudio. Durante o estudo, você pode mandar também, porque eu gostaria de ouvir o que você acha, né? Pode mandar seu alô, seu abraço, ah, eu tô ouvindo e tal. Mas eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre o estudo. Ah, eu concordo, não concordo, ah, eu penso que podia ser desse jeito. Eu quero ouvir você, né? Vamos interagir, vamos participar, porque se este programa está ao vivo é por causa disso, né? Por causa de você, meu irmão e minha irmã, que está aí me dando carinho da sua audiência. E falando em audiência, lembrando que você pode ouvir o nosso programa através dos podcasts. Você tem aí Spotify? Ah, não, eu tenho Deezer. A outra diz, não, eu tenho Amazon Music. Você pode ouvir o Por Dentro da Bíblia. A gente, aos poucos, vai colocando tudo lá, né? Os programas que vão indo ao ar, a gente vai colocando lá para você ouvir quando quiser, e onde quiser, e como quiser. Beleza, né? Que maravilha! Deus é bom! Então você pode ouvir também no Google, no Apple Podcast, tantos outros. Você ouve lá o Por Dentro da Bíblia. Se inscreve, deixa o seu... não é joinha, né? Estrelinha, né? Deixa a sua estrelinha lá. E segue a gente também no facebook.com/... Programa Por Dentro da Bíblia. É isto, meus amados irmãos. Vai deixando seu áudio. Nós vamos para o estudo agora. Vamos estudar a palavra do Senhor. E aí a gente vai ouvindo os áudios no decorrer e durante o programa. Por favor, né? Depois eu mando os abraços com calma, de boa, tranquilo. Eu sei que você está ouvindo aí, viu? Vamos para o estudo. Aí a gente vai tocando o bar.
Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson.
É, você tá comigo por dentro da Bíblia em novo horário, agora às 9 da manhã, né? Pois é, que bênção, que maravilha é estar com você. Meus irmãos, o tema do programa de hoje, para quem está acompanhando as redes sociais, já sabe, né? É bíblico tomar água ungida? Sabe, meus irmãos, aquela água que o pastor fala assim, olha, pega um copo d'água, um copo com água, ou um copo d'água, como você quiser, coloque em cima do rádio ou da TV, não era assim? E aí nós vamos orar, e Deus vai fazer um milagre. E aí você toma depois que Deus vai te curar, enfim, você joga a água aí, onde você quiser, né? Pois é bíblico isso? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, né? Vamos primeiro para os fatos históricos, não é? Meus irmãos, é um negócio complicado, sabe? Isso surgiu no meio evangélico através dos neopentecostais, não é? Os neopentecostais, eles implementaram, vamos dizer assim, essa prática de orar, né? Orar no copo d'água e tomar após a oração, né? Eles que implementaram isso, né? Não se ouvia falar nisso e até hoje em igrejas consideradas mais pentecostais, o pentecostal raiz, o clássico, como o assembleiano, não faz isso. O batista, o metodista, presbiteriano, igrejas mais históricas não têm essa prática, né? Esta prática vem dos neopentecostais e não são todos, tá? E não são todos. Isso a gente vê muito nessas igrejas, né? E vem de um sincretismo religioso, né? A gente vê que muitas pessoas que frequentam este tipo de denominação vieram de religiões de origem africana, não é? Enfim, dentre outras. E que lá, nessas religiões, nessas práticas, eles eram acostumados com isso. Então, se implementou ou se adotou esse tipo de prática nessas igrejas mais neopentecostais para chamar atenção, né? Aí eles dizem assim, ó, é um ponto de contato, não é? É um ponto de contato para que a pessoa tenha fé, uma fé ampliada, palpável no Senhor, enfim, eles dizem isso, né? Mas de onde isso vem? Pois é, isso começa, falando da história, né? Isso começa lá no século 9, né? No século 9 depois de Cristo, lá no comecinho, né? Quando a Igreja Católica instituiu a água benta. Hã? Quem já foi católico, como eu, sabe como que funciona. E o que dizem eles? Para que serve a água benta? A água benta cura, expulsa demônio. Hã? O negócio é poderoso, meus irmãos. O negócio é bruto. Água benta, olha, você aspergiu, pega um pouquinho na mão e tal, e sai benzendo tudo, expulsa o mal da tua casa. Toma ela e você vai ser curado, liberto, restaurado, tudo que você pensar. Vai ser abençoado, né? É como se fosse uma água fluidificada, né? Então começou no século 9 essa prática entre os católicos e outras religiões também adotam esse tipo de prática, não é? E agora trazendo para o mais recente, né? Em 1949, a água benta, tá? A água orada, né?
A água orada, filhinha.
Pois é, agorada, como dizem uns, né? Claro, né? É popular, né? Eles falam água ungida. Então, a água ungida começou assim, e no rádio, enfim, começou essa prática de se orar em 1949. Você sabe quem que começou com essa prática de orar pela água? Alziru Zarur foi o homem, o fundador da Legião da Boa Vontade, né? Uma religião espírita, ele adotou essa prática, a prece do copo d'água, na Rádio Globo, 1949 começou. Então, colocavam os copos com água no rádio, né? Eita, muita gente perdeu o rádio nessa época, hein, seu Amarildo Agnelli? Pois é, quanta gente perdeu o rádio por causa disso aí, hein? Caiu o copo d'água e benzeu tudo. Pois é, começou nessa época, a prece do copo d'água. Então a pessoa tomava e era abençoada. E eu vou falar para vocês uma coisa, meus irmãos. Não tenho vergonha de dizer, tá? Já fiz isso. Quando eu me converti, um pouco antes de me converter, eu adotava essa prática. Tinha as orações, eu nem era evangélico, eu era católico. Tinha as orações, o pessoal das igrejas neopentecostais, Universal, Graça Mundial, sei lá, não tinha mundial, né? Enfim, tinha. Fazia, eles adotavam essa prática. E eu acompanhava, né? Até na Deus é Amor já ouvi falar. Então assim, já fiz muito. Quando me converti, também. Já fiz, não tenho vergonha de dizer. E você vai entender por que eu tô falando isso mais pra frente, né? Nós vamos para a Bíblia e nós vamos entender isso. Tá tudo bem. No início eu era neófito, novo convertido, tava aprendendo. Fazia. Tinha gente, sem brincadeira nenhuma, tinha gente que me ligava, né? Pessoas me ligavam. Tô com um problema, tal. Quantas vezes? Ó, pega um copo d'água aí que eu vou orar. Já fiz isso e não me envergonho, tá? Não me envergonho de dizer, tranquilo, faz parte do aprendizado, tá? Então já fiz isso. Não, eu confesso. Eu fiz, meus irmãos. Eu fiz muito. E realmente teve gente que recebeu, tá? Teve gente que recebeu. Então eu fazia igual ao Alziru Zarur. Igual que é o problema, né? Alziru Zarur, fundador de uma religião espírita que não crê que Jesus era Deus, que Jesus é Deus. Não crê. Crê que Jesus é um espírito aperfeiçoado. E não cria também, não crê, porque essa religião ainda existe. Eles não creem que o Senhor Jesus veio num corpo humano. Eles creem que era um corpo fluidificado, um espírito, sei lá, qualquer coisa do tipo. Jesus não teve corpo humano. Eles creem nisso. Creem na reencarnação. É daí que veio a prece do copo d'água. E daí que o pessoal copiou essa prece do copo d'água. Só que a gente faz sem pensar muitas vezes. Eu mesmo, quando fazia, bem no início, doidão, né? Orava e não sei o quê. Não, pega o copo d'água aí, pega a peça de roupa e tal. Fazia, realmente, né? Mas, vamos lá. Vamos pensar então. O que a Bíblia diz? Depois da questão histórica e tudo, nós vamos falar da Bíblia agora. A palavra do Senhor fala o quê? A Bíblia fala de unção, sabia? Fala. Tiago, Novo Testamento, tá, meus irmãos? Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, versículo 14. A Bíblia fala de unção com óleo. Olha o que a Bíblia diz. Está alguém dentre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha o segredo. Oração é unção com óleo. Você unge a cabeça da pessoa, né? Nesse caso, a Bíblia fala com unção com óleo. E não é como estão falando. Já falei, né? Já falei sobre unção com óleo há um programa atrás. Há muito tempo atrás, né? Não é como estão fazendo hoje. Mas unge tudo. Unge carro, unge casa, aí peça de roupa, chave do carro. Vamos ungir o documento. Vamos ungir o documento. Tudo isso aí eu já fiz. Tudo isso aí eu já fiz, tá? Mas a Bíblia fala da unção com óleo. Você unge a pessoa com óleo. É bíblico. Tá escrito na Bíblia, né? Esse é o limite. Tem limites, né? Tem limites. Ah, vai perder a salvação por causa disso? Não, não. Mas temos que respeitar os limites bíblicos pra gente não incorrer em heresia, né? Então a Bíblia fala da unção com óleo. Só que no versículo 15, olha que interessante. Mesmo que unja com óleo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo, né? Mas não é um ponto de contato, sabe por quê? Olha o que a Bíblia fala no versículo 15. Fala assim: e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. O que vai salvar o doente? O óleo? Não, a oração da fé. E o que acontece? Muitas vezes, erroneamente, as pessoas colocam, vamos dizer assim, a sua fé em coisas. Ao transferir, é um ponto de contato, então ao transferir a fé para esse ponto de contato, sabe qual que é o problema disso? As pessoas colocam sua fé nesse ponto de contato. Aí eu pergunto, e é para nossa reflexão, o poder está na água ungida ou está no Senhor? O poder está no Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso. No Senhor está o tanto querer quanto efetuar. Tá, mas então por que precisa da água ungida então? Por que precisa ungir tudo? Jogar água ungida? Tem gente que joga sal grosso. Já vi de tudo. Por quê? Você que faz isso ou que, não tem problema. Então, mas se a fé está no Senhor, se o poder está no Senhor, por que eu preciso de um ponto de contato? Porque se eu tenho um ponto de contato, então logo eu creio que o poder está nesse ponto de contato. Você entende o que eu quero dizer? Se tudo tem que usar unção com óleo, tem, pode usar. A Bíblia diz que pode usar. Unção com óleo, tá tudo bem. Não, mas toda vez tem que ungir. Toda vez tem que ser uma prática, se torna um ritual. Então o poder não está em Deus, está no óleo. Você entende que eu estou fazendo um paralelo aqui entre a água e o óleo? Porque a Bíblia fala do óleo, mas olha até onde nós podemos ir, os exageros que estão sendo cometidos por aí. Então, cuidado, né? A gente tem que refletir. Só que chega um momento que a gente cresce, né? Você já viu pela Bíblia que não é legal, não é bom, né? Sabe o que acontece aqui? As pessoas, hoje em dia, estão sendo levadas. Como diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos... Olha como que a Bíblia fala. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui está falando dos ministérios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Fala que nós temos que ser aperfeiçoados, né? Por quê? Nós temos que ser aperfeiçoados na palavra para que isso não aconteça, para que nós não sejamos levados. Ah, é assim. Ah, então eu vou. Não, agora não é mais assim, agora mudou. Agora a prática é ungir o pé, ungir o pé. A gente vê cada coisa. Meu Deus, não vou nem comentar. Eu pensei aqui umas coisas que eu já vi no Facebook, no YouTube, mas eu não vou comentar. Vocês não merecem ouvir, né? Ah, é assim. Ah, é desse jeito. Agora é uma nova prática agora. Agora modernizou. Todo vento de doutrina vem chegando e varrendo tudo. Vento de doutrina. Não é uma brisa, não. É um vento. Vai chegando e levando tudo. Milhões ou milhares vão dando ouvidos a essas coisas. Nós vemos crentes fiéis, gente de 20 anos de convertido, 30, 40, dando ouvidos a essas coisas. Ah, o profeta apareceu falando tal coisa, agora eu vou fazer. Esquece da Bíblia, né? Mas a Bíblia fala, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que a Bíblia está dizendo? Quem é levado por todo o vento de doutrina não cresceu. Só isso que a Bíblia está dizendo. Se você é levado por... Ah, mudou! Ah, agora é assim, agora tem que ungir a mão, agora é água ungida, agora unge isso, agora tem que rodopiar, agora tem que... É porque você não cresceu, você é menino, menino inconstante, acabei de falar, né? Menino inconstante. Então, tem algo errado, né? Tem algo errado. Então, vamos pensar. Ó, lembra que eu falei do ponto de contato? Lembra? O que diz a Bíblia? Hebreus 11:1. Todo mundo sabe de cor e salteado esse versículo, mas não pratica, né? O que diz a palavra? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se eu tô vendo, não é fé. Não, preciso de um ponto de contato aqui, eu vou... A água ungida pra pessoa crer. Então não é fé, é idolatria mesmo, né? Qualquer coisa que toma o lugar de Deus é idolatria. Não é só, ah, não, mas eu não tenho imagem, eu não tenho... E o resto, né? Até o dinheiro, até o seu trabalho, se ele tá tomando o lugar de Deus, é idolatria, sabia? Pois é. Então, como é que faz? Se precisa de um ponto de contato, então não é fé, né? Não é fé. Outro ponto. Olha só. Quando eu falei, meus irmãos, que eu já fiz muito isso, e não me envergonho, tá? Assim, me arrependo, acho que não devia ter feito. Mas faz parte do aprendizado. Não vou julgar, vou criticar, sair. Realmente, eu não concordo. Eu acho que tá errado ficar ungindo, água ungida, ora aí que eu vou. Eu acho que tá errado. Pela Bíblia, eu penso que não há necessidade desses exageros. Mas uma coisa é a pessoa fazer isso a vida toda. Outra coisa é ela aprender e ver que tá errado. Foi o que aconteceu comigo. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Ó. Porque... devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite... não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Que vocês têm anos de convertido. Vocês vão na igreja, vocês louvam, vocês oram, vocês realmente são sinceros, mas não crescem. Como que a gente cresce? Pela palavra. A Bíblia fala aqui, ó, devendo já ser mestres pelo tempo. Vocês têm tanto tempo de convertido, ou vocês estão tanto tempo na igreja, já deveriam ser mestres, mas não são. Ainda tenho que ensinar para vocês os rudimentos, os fundamentos da fé cristã. A base que você deveria ter aprendido lá quando se converteu, deveria ter sido discipulado, e aí é uma falha grave que acontece também, né? É bem reflexivo mesmo, meus irmãos, esse programa. O discipulado, né? A igreja não tem feito discípulos como deveria. Muitas igrejas estão fazendo um trabalho primoroso, e eu conheço, de discipulado, de acompanhamento, não é? De realmente oferecer o alimento sólido, o fundamento. Mas essas igrejas, geralmente, que adotam essas práticas que eu estou falando aqui, água ungida e tal, não fazem. Não tem escola bíblica que... Meu Deus, é a base, escola bíblica, né? Umas é dominical, outras na minha igreja era sábado à noite, né? Acontecia domingo, acontecia sábado à noite, tá tudo bem. Domingo à noite, escola bíblica é a base pro crente, né? Então, meus irmãos, fui mexer um negócio aqui, é a base pro crente. Não tem escola bíblica, não tem discipulado pro batismo. Ah, quer batizar? Batiza aí. Não tem fundamento. Então, aí fica tomando leitinho, né? Então, tô quase acabando, sabe? Eu vou ouvir os áudios de vocês. Temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor, sabe? Nós temos que nos alimentar de alimentos sólidos. Tem que comer farofa, meu irmão. É, tio Dio? Tem que comer farofa de carne, rapaz. Negócio de ficar tomando leitinho, não. Tem 10 anos, 15, 20, 40 anos de convertido. Tem que tomar café e comer farofa, rapaz. Cuscuz. É coisa pesada. Hã? Que coisa. Vocês já deveriam ser mestres, mas eu tenho que ensinar para vocês os fundamentos, porque nem isso vocês foram competentes para aprender, porque ninguém ensinou. E aqui o líder também tá errado, né? Porque não ensina, meus irmãos. Tô quase acabando, sabe? Se a palavra de Deus... Fala o que a Bíblia? Romanos 10, 17 fala assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Se a palavra fosse pregada como deveria, vamos pregar a palavra, sem essas coisas, modismos, né? Esses auê, movimento, não sei o quê. Prega a palavra, né? O apóstolo Paulo falou a Timóteo, ele falou assim, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele falou assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E os obreiros estão fazendo o contrário, né? Estão fazendo besteira, não manejam bem a palavra da verdade, nem conhecem. Isso é triste demais, né? Tem que ter poder, mas tem que ter palavra. Tem que ter palavra, mas tem que ter poder. Palavra e unção, entende? Ambas vêm juntas. Não é só poder, não é só palavra, né? Mas é só auê hoje em dia. Só bagunça. E aí, como que faz? Né? Temos que pensar, né? E infelizmente também tem a parte dos líderes, né? Como disse o apóstolo Paulo também a Timóteo, no capítulo 4 da sua segunda carta, né? Ele disse, ó, porque virá tempo, no verso 3, que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eles vão ter esse tipo de gente, com todo respeito. As pessoas querem pessoas que falam o que elas querem ouvir, né? Ó, eu quero ouvir o que eu quero ouvir, eu não quero ser confrontado, eu quero ouvir qualquer coisa, né? Aí você fica comendo, tomando leitinho, comendo sopinha, essa sopinha de hospital ruim, como é que vai ter firmeza, né? Então, ó, eu quero ouvir o que agrada os meus ouvidos. Então eu quero ouvir isso aqui, eu não quero mudar. Não, me confrontou, saiu da igreja. Vou sair da igreja, por quê? A culpa disso é dos líderes mesmo. Claro, nós não devemos, tô acabando, prometo. Nós não devemos depender de pastor. Ah, não, se o meu pastor não me ensinar. Eu sempre estudei por conta, meus irmãos. Por isso que eu deixei essas práticas. fiz teologia, fiz uma formação, uma especialização em bibliologia, estou estudando teologia ainda, fazendo outra formação, para ter uma base sólida para depois ir, quem sabe, para um mestrado, sabe? E aí eu deixei. Eu falei, não, isso é coisa de menino. Então, sim, realmente as pessoas querem doutores, né? Para si. Ah, eu quero ouvir, ele vai falar o que eu quero ouvir, então eu vou ouvir. Então, vou ouvir fábulas, né? Só que aí o líder, eita, lembrei, foi lá, né? Lá do Jardim Piatã, Assembleia de Deus do Jardim Piatã, falei um pouco sobre isso lá, né? Quando estive em Maringá. Ei, Amarildo, que benção, hein? Pois é, não foi planejado, ó. Caímos nesse tema de novo. Mas o que, que a Bíblia diz? Timóteo, tu, sê sóbrio, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Será que os líderes têm feito isso? Pastores, professores de escola bíblica? É pra mim também. Será que eu tenho ensinado mesmo? Né? O líder também é responsável, ele precisa ensinar. Claro que todo mundo tem que aprender por conta própria, todo crente tem que fazer teologia, todo crente tem que crescer na palavra. Mas vamos lá, vamos escutar uns áudios dos nossos queridos ouvintes, né? É, eu prometi, vamos colocar os áudios deles aqui, vamos ver o que eles estão falando, vai ser bom, hein? Vai ser legal. Vamos ver o primeiro aqui, o primeiro áudio, vamos lá.
É, Jean, vai ser legal mesmo.
Opa!
Eu, Edvaldo Tio Dio, aqui de Vitória da Conquista, estou aqui ouvindo a programação.
Que benção.
Jean Pertas.
Maravilha.
Por dentro da Bíblia, contigo.
Opa.
E é bom porque a gente aprende mais um pouco, né?
Uhum.
Eu tô com meus 76 anos. Acho que agora eu vou fazer 77, logo, logo, viu?
Amém.
E aí tem que aprender mais um pouco.
Eita.
Quanto mais aprender, melhor. Em
verdade,
Cristo Jesus, né?
Verdade.
E você é um professor que Deus tenha abençoado.
Amém.
Para essa rádio.
Amém.
Maior amor proclamando o amor de Cristo.
Glória a Deus.
Deus te abençoe, Jean. Fique com Deus.
Amém.
Tamo junto.
Tamo junto. Fui, né, Edvaldo Tio Dio? Tamo junto, meu querido irmão. Que bênção. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho da sua audiência, meu irmão. Tá sempre aí, né? Vamos pro próximo áudio. Vamos ver o que o ouvinte tá dizendo.
Bom dia, a paz do Senhor, meu irmão,
Jean
Peterson, meu amigo. Olha que tema interessante, hein?
Verdade.
Jean, olha, eu quero contar aqui um testemunho.
Conta aí.
Quando eu me tornei pessoa com deficiência visual em 2011, passei, né, por duas cirurgias na época.
Certo.
E acabou que eu vim aqui para casa da minha mãe, em Vianópolis, na época eu morava em Goiânia.
Sim.
E quando cheguei aqui, a sogra dela, ela deu para minha mãe um jarro de água benta, né? Ela é católica.
Eita.
E insistiu para que eu bebesse daquela água.
Uhum.
E eu acabei recusando, falei, não, eu não acredito nisso.
Uhum.
E eu não acredito que essa água tenha poder para me curar.
Uhum.
Eu creio que se for da vontade de Deus, Deus vai me curar. Não é a água.
Amém.
E eu não tomei. E essa pessoa ficou chateada comigo, mas eu não bebi. E hoje eu entendo, né, que a nossa fé, ela pode fazer o milagre acontecer. Deus, ele faz o milagre acontecer através da fé, melhor dizendo. Não é o objeto, né, que vai fazer o milagre. Mas entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Amém.
E que também tudo acontece no tempo de Deus.
Verdade.
Tudo acontece por permissão do Senhor. Seja por um motivo ou outro, tudo está dentro da vontade do Senhor. Belo estudo, meu irmão. Obrigado por mais esse estudo, viu?
Glória a Deus! Que maravilha! Tamo junto, Paulo Augusto! É, rapaz, que benção, né? Eita, você viu? São os testemunhos, né? São as histórias que a gente escuta por aí. Olha o irmão Ronaldo chegando, ó.
A paz do Senhor, meus queridos irmãos.
Amém.
Que programação maravilhosa, meu irmão Jean
Peterson. Que bênção, né? Amém.
Muito boa, muito boa.
Amém.
Um grande aprendizado para nós, viu?
Glória a Deus.
Deus continue te abençoando sempre, meu irmão.
Amém.
E quero deixar aqui um abraço para todos os meus irmãos do grupo da Rádio Maior Amor e para todos os ouvintes.
Bênção demais,
Deus,
né?
Deus possa abençoar a vida de cada um.
Amém. Glória a Deus. Irmão Ronaldo, lá de Santa Fé, no Paraná, né? É, conheci esse irmão também, quando estive lá em Maringá. Um abraço para sua esposa, irmã Edna, mandou mensagem aqui, né? Diz que está escutando lá, que maravilha. Deus abençoe também. A Marilda Agnelli, né? É, mandando mensagem aqui, dizendo que o estudo foi muito bom, né? Muito abençoado. Amém. Deus abençoe, irmão Amarildo. Tem o último áudio aqui, ó. Chegou o último áudio aqui da nossa lista, né? A Cedir, de Presidente Prudente, Estadão de São Paulo.
A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Meus amados da Rádio Maior Amor.
Amém.
O irmão Acedir, de Presidente Prudente.
Que bênção.
Quero aqui desejar a todos um feliz ano novo com esse ministério abençoado e abençoador.
Amém.
Em nome de Jesus.
Amém.
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 Meu querido, querido amigo Jean Peterson.
Glória a Deus.
Que o Senhor continue sustentando, fortalecendo o teu ministério.
Amém.
E os demais ministérios desse canal.
Amém.
Amém.
Em nome de Jesus.
Vamos orar sem cessar, vamos jejuar para que o inimigo esteja distante das nossas vidas.
Amém.
Dos nossos caminhos.
Amém.
Em temor e obediência ao nosso Deus.
Sempre,
amém.
Sempre, meu querido.
Que seja a vontade do nosso Deus.
Amém.
Sobre a Rádio Maior Amor.
Amém.
E toda a sua equipe.
Em nome de
Jesus.
É
o que eu desejo, meus queridos. E faço um comentário rápido em relação a esse tema. Tema maravilhoso.
Uhum.
Né? Com certeza, né, à luz da palavra de Deus, né, pelo conhecimento da palavra, não cairemos na armadilha do diabo.
Amém.
Não cairemos em heresia.
Não podemos.
Não seremos levados ao vento.
Não podemos.
Não estaremos atrelados às coisas, ao homem.
Amém.
A doutrina vã, somente com conhecimento da palavra de Deus.
Amém.
Eu costumo dizer que precisamos buscar a palavra de Deus unicamente.
Amém.
A palavra de Deus na sua plenitude, na sua amplitude.
Glória a Deus.
Só assim não cairemos nas armadilhas de Satanás, na idolatria, na heresia. Esse é o único caminho.
Amém.
O único caminho é a verdade, verdade maiúscula, que é a palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Amém?
Amém.
Um grande abraço em todos.
Um abraço a Cedir. Deus te abençoe. Deus abençoe a você que esteve comigo. Eu tô fanho, né? Meio pouco, meio fanho. Mas Deus é bom, né? Vamos... Terminando por aqui mais um Por Dentro da Bíblia, você vai ficando aí com conexão, né? Conexão Maior Amor com o Leandro e com a Janaína. E é isso, nós estamos juntos. Em nome de Jesus, né? Até o sábado que vem, se Deus quiser, se o Senhor permitir, às 9 da manhã de Brasília, estaremos aqui com mais um Por Dentro da Bíblia. Tamo junto. Fui. Tô indo, né? Como diz o tio Dil, tô indo. Deus te abençoe. Tchau.
Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.